Olá, bem-vindos ao Poder Público, o podcast de política do Público, o primeiro a seguir às eleições europeias, onde o PS ganhou, um bocadinho acima do poucozinho que António José Seguro tinha conseguido há 5 anos, mas a uma muito maior distância do PSD, que basicamente, enfim, caiu numa poça em que não sabemos, ou poça ou um poço, vá lá, o poço é mais simpático, não sabemos como é que vai conseguir sair daqui. Bloco de Esquerda, terceira força política, PCP 6.8, CDS um bocadinho menos, 6.1, mas mesmo assim ainda acima do PAN, que teve 5. Luciano Alvarez, tu que acompanhaste a campanha do CDS, surpreendeu-te este resultado? Ficaste, tu apesar de tudo, a campanha foi viva, foi animada.
Foi muito viva, muito animada e surpreendente. Foi, acima de tudo, uma campanha muito surpreendente. Foi uma campanha à CDS, nos mercados. O Nuno Melo chegou a fazer dois mercados por dia,
O melinho das
já
feiras.
como já lhe chamam, o Melinho das Feiras, mas teve um aspecto surpreendente. Primeiro de tudo, percebe-se que o Nuno Melo aproveitou esta campanha das europeias, em que ele era o líder da lista, para fazer o que se chamou de recentramento programático. Ou seja, tentar desviar o CDS do centro, onde sempre esteve, centro-direita, e tentar levá-lo mais para a direita. E, na altura, percebe-se que ele está a fazer isto com o apoio do número 2 da lista, o Mota Soares, mas que não foi nada combinado com a líder. Tivemos os aspectos surpreendentes da líder chegar à campanha e dizer que o CDS era um partido de centro-direita, e era um partido de centro-direita, e o Melo por cima dela a dizer: não, isto é um partido de direita, para a direita que temos de ir. Isso foi muito surpreendente.
Tivemos duas cabeças na campanha.
Havia duas cabeças, duas ideias, dois programas. Este encostar à direita do CDS não é novo. Já há muito que existe no partido, o Melo é uma das suas figuras. Mas o que foi curioso foi ele ter aproveitado esta campanha para, digamos assim, levar para a campanha um projeto pessoal, à margem da líder.
Tu ficaste convencido que Nuno Melo quer ser líder do CDS? Eu não sei se este resultado lhe dá grandes hipóteses. Já se tinha falado no passado, não
Nuno Melo
é?
jura que não. Nuno Melo disse, meu amigo, não, e pessoas próximas a ele, que não, que a intenção dele não é ser líder de um partido. Mas pode ser que um dia tenham que lhe vão bater à porta, não é? E aí, Melo, depois de assumir o que assumiu e tem apoiantes lá dentro para este recentramento programático, se lhe forem bater à porta, se calhar o Melo não pode dizer que não.
O
Não penso que tenha
problema.
sido por aqui que o CDS teve este resultado negativo.
Achas que não foi pelo encostar à direita?
Não, penso que não foi por aí. Teve outros fatores, que foi. Houve muito desvio de voto do CDS para o outro lado, especialmente para a praia. E assim que se soube que ia estar uma manhã, um fim de semana de altas temperaturas, sentiu-se que houve ali pânico na campanha, que o CDS sentia que muito do eleitorado lhe podia ter fugido para a praia. Eu penso que alguma das razões para esse eleitorado foi da abstenção. Aliás, lembramos-nos todos dos apelos dramáticos que o CDS nos últimos dias
A tia
fez,
idosa, nunca nos
exatamente,
esqueceremos da tia
fez contra
idosa,
a
será uma das
abstenção,
frases da
exato,
campanha.
conquistas a dizer: vão buscar toda a gente, até aquela tia mais idosa que está em casa. E a campanha acabou de forma, não só pelo resultado, acabou de forma desastrosa. Eu não me recordo nunca em nenhuma campanha de a líder do partido terminar uma campanha às arrecuas. Ou seja, a deixar para o caixote de lixo um dos objetivos que tinha sido lançado pelo Nuno Melo, que era ficar à frente do PCP e do Bloco de Esquerda. Ela podia dizer que aquele não era o objetivo principal, se atingisse os dois objetivos, dois deputados, e esse objetivo ficar à frente do PCP, que então era maravilhoso, mas não. Disse claramente, jogou para o caixote de lixo esse objetivo. E depois, na noite eleitoral, teve outro aspecto também surpreendente, que foi a líder falar antes do candidato.
Eu nunca tinha
Portanto,
visto isso.
eu também nunca tinha visto isso. Portanto, não sei o que é que ali aconteceu, se foi por vontade do Nuno Melo, que assumiu a derrota, como Cristas assumiu. Se foi por vontade de Crista, cheira aquela coisa das crianças, que é a culpa daquele menino, vai lá, não é?
Aguenta-te.
Aguenta-te, Melo. E portanto.
Luciano, epá, isto cria um cenário aqui para a direita um bocado complexo, não é? Nós temos 21,9 no PSD. Eu nunca vi não, foi o pior resultado sempre do PSD. Nós sabemos que o PS, com Almeida Santos, em 1985, teve uma miséria dos 21. Agora, o PSD, por acaso, nunca tinha chegado aqui. Em que estado é que está a direita? Tu que andaste com uma parte da direita na estrada?
A direita está dividida. E a direita do CDS.
Mas não existe.
A direita do CDS neste momento não quer nada com a direita do Rui Rio. Nada. Isso ficou claro como algo. O Rio foi utilizado por CDS para este afastamento do centro. Não queremos estar no centro onde está o Rio disposto a fazer acordos com o PS. Portanto, esta direita do CDS de facto não quer nada com o Rio neste momento. E isso ficou muito claro nesta campanha. Muito claro. E não é só o Nuno Melo e o Mota Soares, é também a Assunção Cristas. Este Rio não é direita para o CDS.
Helena Pereira, o que aconteceu à direita? Desapareceu? É que é uma coisa engraçada, que felizmente o Chega não elegeu, digo felizmente porque... Não me parece que a extrema-direita tenha lugar no Parlamento. Mínima. E acho que é uma das melhores notícias do nosso país, é o bom tempo e não termos extrema-direita. Mas, de facto, a direita dita, a direita democrática, desaparece nestas eleições. Acho, isto vai repetir-se daqui. É que faltou 4 meses, não há assim muito tempo. A ideia é que estes resultados podem ser mudados. E para quem se lembra dos discursos de Cristas, que ficou eufórica com o resultado das autárquicas. Já era candidato à primeira-ministra. A coisa trouxe-lhe uma certa desvario e era a líder da oposição. 6.1 não dão para liderar coisa nenhuma. Que espaço é que tem a direita para recuperar até outubro, tendo em conta que se metem as férias e não só as erradas?
Pois, a história das últimas eleições mostra que como a abstenção é muito grande nas europeias, há aqui uma margem ainda para os partidos da oposição poderem crescer um bocadinho. Mas já se percebeu que o fosso que existe é enorme, e que isto significa que o fosso que existe entre PS e PSD, mas também, apesar da descida do PC e do PS não ter subido muito, a esquerda está a subir mais e a afastar-se do bloco da direita. E isso ainda é mais preocupante se olharmos, preocupante para tanto o PSD como para o CDS, se olharmos para os dois blocos, porque isso está em causa. Nós, não, tão cedo, não iremos ter, não sei, maiorias absolutas, agora se bem que esta última sondagem é boa para o PS, mas parece-me que estas eleições traduzem realmente uma fragmentação maior do eleitorado. Aquelas análises clássicas que se fazem de quanto é que vale o Bloco Central, cada vez vale menos.
Isso está a acontecer por toda a Europa,
curiosamente. Exatamente, e portanto é os futuros governos vão depender mais de coligações o PSD com o maior partido, quer dizer, chega a um ponto em que o PSD e o CDS valem muito pouco para uma solução, e mesmo o CDS, que gostava de mostrar, o CDS no fundo queria era ser de tal maneira importante que um dia o PS o escolhesse em vez de escolher o PSD. Isso também, quer dizer, é uma miragem.
Sim, eu acho que houve ali este último congresso CDS em que parecia que estava tudo...
Era que a Cristas achava que era a líder da oposição direita.
Pois, aí foi...
Agora isso tinha ficado muito afastado nesta campanha, essa ideia, porque uma das palavras ordem foi: nós somos o único partido que não dá a mão ao Costa.
Exatamente, sim.
E portanto, acabou a cena
do maior partido.
Isso, quem dá a mão ao Costa é o PSD, nós não. Nós somos o único partido que não dá a mão ao Costa.
E deixa-me só acrescentar, se olharmos para, por exemplo, o resultado que o PSD teve em Lisboa, eu não sei como é que há este silêncio no PSD e não estão todos de cabeça perdida, porque o PSD teve 16% em Lisboa.
E no Porto não teve muito mais.
Sim, teve, né? Pouco mais, 18 ou assim.
Mas olha, 20. Que nas autárquicas eu acho que há aqui assim um problema.
Pois, tendo em conta o que aconteceu com o Alcoa nas autárquicas.
Há aqui um problema que eu acho que é preocupante para o regime político português, para a democracia, porque há de facto um padrão de comportamentos eleitorais da direita que começa já a ser mesmo um padrão de tão repetido. Ou seja, se nós formos ver as últimas europeias, a coligação Portugal à Frente teve então 27%. Eles agora têm separados 28%. 21,9% é sozinho, em eleições sozinho, é o pior resultado que o PSD alguma vez teve na vida em qualquer eleição. Pronto. E isto é uma coisa que depois, eles ganham as legislativas, sim, juntos, mas não têm a maioria absoluta, portanto baixam em relação ao passado, ou seja, há uma erosão eleitoral à direita que eu creio que tem a ver ainda com a memória cá no eleitorado português dos anos da Troika e do governo Passos Coelho e das medidas, portanto, ainda há esse desgaste em relação e essa azia em relação ao PSD-CDS, mas que eu acho que ou isto, ou os dirigentes destes partidos encontram soluções rapidamente para começar a trabalhar em sentido contrário, ou eles poderão penar o que o PS penou com o cavaquismo, não é? O PS, durante os anos de cavaquismo, tinha, aproximou-se dos 20% também, andou completamente desorientado e perdido.
Longa travessia
no deserto.
Mas como, o que é que Rio precisava de fazer? O que é que Rio vai fazer para tentar inverter isto? Vocês têm alguma
ideia? Eu não faço a mínima ideia. Quer dizer, um líder partidário é suposto saber que... Assim, um líder partidário tem que saber de estratégia, tem que saber de tática... Mas tem que ter uma proposta para o país, tem que ter um programa. E eu não conheço o programa do PSD. Mesmo para as europeias, eles não tiveram programa, eles tiveram manifesto. Também podes-me dizer, o PS também teve um manifesto.
Sim.
Mas o Costa esteve mais vezes na campanha ao lado do Pedro Marques que Rio teve ao lado de Rangel. Quer dizer,
eu surpreendo-me, o Rio parece-me que não consegue fazer a leitura das coisas que acontecem. É demasiado, não sei, teimoso. Porque na noite eleitoral, perante um resultado destes, com a esquerda mesmo assim a crescer, ele vem dizer, na noite eleitoral, o que é que são as prioridades dele. Tudo coisas que envolvem o Bloco Central. Que é a reforma da justiça, a reforma do sistema político e a descentralização. E vem dizer às pessoas... Que,
está disposto a fazer aliações com o PS depois de perder as eleições?
Mas quem é que está? Mas, sim, mas ele não vê que os resultados dizem que não é
que
isso.
Ninguém que ninguém quer isso.
Não é percebo.
Mas ele, de facto, aí
portanto,
é
que vai ele ser é coerente.
Ele é coerente. Ele começou a sua liderança a dizer isso, continua a dizer isso, perde as eleições e diz isso.
E não corrige, portanto, eu acredito que ele esteja convencido que é isso mesmo que ele acha que está correto. Agora tem que perceber porque que não é isso que as pessoas querem.
Que tu olhando para o PSD no passado. Tu tiveste um líder, foi Durão Barroso, que é eleito, está bem que ele também, o Rio estava-se a preparar há imenso tempo, mas o Durão, quando é eleito, é eleito a poucos meses das eleições legislativas, porque, não, primeiro europeias, depois é que foram legislativas, e ele tem que tomar conta do partido, ele tinha muito pouca gente, eram os 5... que se chamava o D'Artagnan e os 5 mosqueteiros, nós brincávamos na altura, não é? Mas ele conseguiu, mas o Durão, bem ou mal, concorde ou não se concorde, tinha um projeto e tinha uma atitude de liderança. E aguentou ali ainda umas europeias, perdeu umas legislativas e depois então é que foi primeiro-ministro quando há a demissão de António Guterres. Ora... E isso era perceptível que o Durão tinha um projeto, que o Durão tinha ideias, tinha uma determinação, tinha um fito, tinha carisma à sua maneira, podia não ser muito
lá,
mais
vamos
pronto.
Vamos lá, lembramos a coisa. O Durão, eu discordo completamente, sim, o Durão foi um desastroso líder da oposição. Tinha carisma quando era secretário de Estado.
Eu acho que ela se aguentou porque ninguém verdadeiramente chegou à frente.
Eu acho que sim. Eu lembro-me do Durão estar a cair. O Durão estava a cair tão aos bocados naquela fase que o nosso antigo diretor José Manuel Fernandes escreveu um editorial cujo título era: desculpa, José Manuel Fernandes, mas vou recordar um momento mau. O homem que nunca será primeiro-ministro. Todos nós já fizemos coisas que erraram.
Não, mas
quando o Zé Manuel escreve isto.
No debate, o Durão Barroso diz: eu serei primeiro-ministro, não sei quando.
Não
e
sei quando.
O Zé
quando.
Manuel disse:
o
nunca.
Homem que nunca será primeiro-ministro. Não, porque aquilo era o sentimento das pessoas em relação.
Não, mas desculpa, mas ele tinha muito mais consistência, muito mais programa e muito mais ideias do que Rio
Rio Zero.
E mais, era mais assertivo como oposição.
Rio zero. Agora,
isto... E não era brilhante, não é? Mas agora, de facto, isto é o vazio, não sei.
Agora, diz-me uma coisa, Luciano, isto aqui é sorte grande para o António Costa. Vê-se já as sondagens que saíram a seguir às eleições, já vendo as legislativas, e estamos nos 40%.
Pois, na noite eleitoral só não fez o pleno das vitórias porque o Bloco de Esquerda subiu e isso não dá jeito nenhum a António Costa. que assim tem que provavelmente fazer, continuar a fazer algumas assistências ao Bloco de Esquerda.
Com o Bloco que ele não gosta
de fazer. Mas acho extraordinário que logo no dia seguinte às eleições, António Costa e o líder do PAN, esse outro grande vencedor, escantará com as portas para fazerem uma aliança juntos, o que não deve ser agradável muito ao Bloco de Esquerda.
Atenção que o André Silva, em 2017, já faz num trabalho que eu faço com ele, uma entrevista escrita, redigida, não pergunta-resposta, que eu fiz tive uma conversa com ele, precisamente porque ele tinha aprovado, eu fiz um balanço e ele tinha aprovado as coisas sempre ao lado do PS. E ele já nessa altura, em 2017, estava disponível para acordos de governação com
o PS. Sim, mas só que agora tem um peso que não tinha nessa altura.
Claro, e se calhar ainda vai ter maior em outubro. Esse peso
agora dá-lhe outro valor.
Portanto, vamos ter uma... Por acaso, alguém que escreveu, agora não vai haver geringonça, vai haver uma pangonça.
Pois.
Eu acho que já houve durante
este... Já houve estes 4 anos.
Se nós virmos, logo em 2015...
Eu fiz essa contabilização.
É isso. Porque logo em 2015...
Eles votaram sempre.
Vota a favor da queda de Passos. E depois absteve-se no primeiro orçamento do Estado de Costa e votou a favor dos outros todos.
Não, e há imensas medidas. Mas há imensas medidas. Há imensas medidas que são dos parceiros de coligação, de aliança parlamentar, e que o PAN também se junta. Há imensas. E ele aprova os orçamentos, que ele conseguiu negociar coisas no orçamento.
Mas o que tu tens agora aqui em cima da mesa é a possibilidade de PS ter um acordo de governação.
Não tens acordo nenhum de governação com ninguém.
Um acordo de apoio ao governo.
Não, vais
uma posição conjunta. Uma posição conjunta. Eu adoro a expressão posição conjunta.
Eu estou convencidíssima que o Costa vai governar em minoria.
A Guterres.
Que vai governar a Guterres. Vai fazer acordos à esquerda e à direita e ao centro e múltiplos, como vários
homens. E vai acabar com o Guterres também?
Quem sabe depois da presidência portuguesa da União Europeia? Isso aí, lá, ao fim de 2 anos.
É que o governar a Guterres é uma coisa perigosa, como aliás nós sabemos.
Mas o Guterres viveu assim 6 anos.
Eu sei, acabou no pântano. Eu sei, e acabou no pântano. É verdade. Bem, esta semana tivemos um dos grandes temas da semana, que foi que se conduzir não deva, Luciano.
Pois, em que os cidadãos eram abordados por militares da GNR armados e que lhe pedem ou a conta que está em dívida ou o carro. Numa coisa que faz lembrar aquelas coisas do fascismo, só faltou apodrar a arma à cabeça dos condutores, dos pobres condutores que se viram ali apanhados no assalto à mão armada. E o que é curioso nisto tudo é que já vem desde 2011 e já houve várias operações destas, só que desta vez o diretor regional das finanças do Porto achou que estava a fazer uma coisa tão gira, que chamou a imprensa para viver. Claro. Venham lá ver que isto fosse uma coisa tão gira.
Que orgulho, estava com orgulho de
ação, porque isto já foi isto.
Já foi feito várias vezes, foi houve vários carros apreendidos, já vem do tempo do Sócrates, que fez um acordo com a PSP para fazer mesmo isto, depois o Gaspar em 2012 faz um acordo com a GNR também para fazer isto. Só que agora,
gente cheia de imaginação,
acharam que isto era muito giro e chamaram a comunicação social para mostrar o belo serviço que fizeram, e deu no que deu, não é?
Mas isto é absolutamente chocante, e é mais chocante isto existir, nós não sabermos, e a maneira completamente arbitrária como o fisco trata os pobres, ou os cidadãos remediados, ou a classe média, e trata os grandes devedores. É um caso de desigualdade, é um caso verdadeiramente de luta de classes. Portanto, o fisco trata bem e arranja 50 mil fórmulas, e isto é a bolsa ou a vida. E pelos vistos não é agora, não foi desta vez, não, muitos de nós, eu confesso que não sabia, nunca tinha visto isto, não sabia que isto existia, e vemos confrontados com a arbitrariedade do fisco, que é uma polícia, é uma polícia dentro de um Estado de Direito,
é que as pessoas não têm direito, onde praticamente as pessoas não têm direito de contrariar, dizer não, eu contestei essa dívida, está contestada, não têm direito de chamar um advogado que os defende, não, ou tem uma dívida, ou paga já, ou fica sem o carro. E depois temos aquela imagem impensável, um senhor que tinha uma dívida, acho que era 200 mil euros, e como não tinha para pagar, ficava no caminhão que transportava cavalos, e ele veio com os cavalos à mão pela estrada fora e deixou o caminhão. Eu não sei o que é que se chama aquilo.
Isto não é o Estado de Direito, sério. É o Estado de Direito. Isto vai muito para além do Estado de Direito. E uma das coisas que faz mesmo confusão são a quantidade de coisas que existirão que nós não sabemos. Uhum. A este nível. Isto é a arbitrariedade mais Isto é uma ignomínia, é uma ignomínia. O que o fisco, a maneira como o fisco trata os cidadãos é uma ignomínia. Isto, o fisco, eu gosto de pagar impostos, é triste, eu gosto, eu sou social-democrata, gosto de pagar impostos.
Se eu senti que esses impostos contribuem para ajudar a vida de outras pessoas,
como é, nesse sentido, contribuem para fazer estradas, contribuem para o Serviço Nacional de Saúde, para a Educação Pública, eu quero pagar impostos para contribuir por isso tudo, mas não quero estar nas mãos desta polícia, que aliás não consegue cobrar impostos, obviamente, a quem de facto tem bastante dinheiro e deve muito mais.
Como o Luciano contou, aquilo vem do tempo de primeiro Sócrates e depois do Vitório Gaspar. E o governo diz que abriu um inquérito para saber como é que é possível uma coisa destas. Eu espero é que no final haja alguém que coloque uma pedra neste assunto e diga de uma vez por todas que não vale. Não faz sentido nenhum protocolo e ninguém.
Primeiro, revogar é já mesmo, antes de investigar, é revogar imediatamente o protocolo.
Em 2012, o ministro Gaspar, quando faz o acordo com a GNR, deixa claro: isto é para ir buscar dinheiro a todo lado, que ninguém pode ficar sem pagar. E portanto, vamos usar a GNR também para lá ir à caça do dinheiro, porque estamos em crise. Portanto, isto foi anunciado, teve uma sessão solene, teve tudo.
É que este tipo de... Isto é tão revoltante que pode é provocar esse sentimento nas pessoas de revoltar-se contra o sistema, não é? E eu acho que é por causa disso que o governo decidiu agir rápido e suspender as operações. E agora estamos à espera de ver agora o que é que diz assim.
E vamos, enfim, a ver o que é que...
Como eu, sobre este assunto, aconselho a leitura do Público hoje, quinta-feira, do artigo de João Miguel Tavares, cujo título é Chamei o Ladrão.
Ah, certo.
Porque se a polícia atua assim, ou as autoridades atuam assim, ele vai buscar uma música de Chico Buarque. E eu concordo com tudo que o João Miguel Tavares escreve, incluindo o que ele escreve sobre o Chico Buarque. E é um texto que retrata o absurdo e a inversão de valores do Estado na sua relação com os cidadãos. O Estado, que devia assegurar o bem-estar das pessoas, aterroriza as pessoas. E é um texto muito bem feito, cheio de humor.
É que nem sequer dá a oportunidade às pessoas de se defenderem.
Ah, vocês gostam do Lucky Luck. Lembram-se do juiz Roy Bina em ação. Assusta-me profundamente. Vamos ao último tema. Acabou de cair hoje, quinta-feira, a Lei de Bases da Saúde, portanto não vai ser aprovada nenhuma Lei de Bases da Saúde. O governo tinha apresentado um projeto, tentou negociar à esquerda, a coisa falhou, tentou também negociar à direita, parece que falhou, e agora não vamos ter nada, pois não, São José?
Não, parece que não, PS. Portanto, o governo, como nós noticiávamos hoje, percebeu-se que da parte do B não há qualquer intenção de qualquer recuo e de aprovar a nova lei, porque consideram mesmo que este é um tema de campanha que o irá diferenciar do PS e, portanto, irão usá-lo e não quiseram envolver-se agora nisso. Portanto, garantido ao voto do PC, o governo ainda admitia que se o PSD se abstivesse, que viabilizasse. Agora, eu compreendo que neste momento Rui Rio não pode aprovar uma lei do governo no Parlamento quando essa lei foi negociada sempre à esquerda e nunca com eles, porque nunca houve negociações formais com o PSD, e pior, quando essa lei vem substituir a Lei de Bases da Saúde de Lio Nobleza e de Aníbal Cavaco Silva, não é? Portanto, seria demais, seria um araquiri absoluto da parte de Rui Rio neste momento, depois da derrota eleitoral que teve, vir já aparecer numa fotografia ao lado do PS e a apertar a mão ao Costa e a aprovar uma coisa, os dois grupos parlamentares a aprovarem uma coisa em conjunto.
Helena, isto também dá um argumento, apesar de tudo, ao Bloco de Esquerda para dizer que são mais à esquerda do que o governo em matéria de saúde.
Claro, eu acho, parece-me que o Bloco esteve a fazer os prós e contras, a ponderar os prós e contras, e percebeu que ganhava mais em não haver acordo e continuar a fazer uma campanha contra as PPP e E uma das coisas importantes, por exemplo, não só o que está no espírito da lei, mas as decisões que se tomam, e o governo, este governo vai ter que tomar decisões sobre duas ou três PPP, uma delas agora, a da Vila Franca de Xira, e portanto o Bloco, o que me parece, ganha muito mais em continuar a dizer que está do lado da quase da exclusividade do Serviço Nacional de Saúde Público, e eu percebo que com os PPP
a verdade é que já estamos assim, em campanha para as legislativas. Agora, para acabar os europeus, já estamos todos em campanha para as legislativas.
Foi logo nessa noite. Logo às 9 da noite, portanto, o Carlos César abriu a campanha.
E, portanto, senhores eleitores, apertem os cintos. Vamos ter uma campanha de 4 meses.
Vamos ter 4 meses, vamos ter um verão, aliás, pelos vistos, bastante quente, pelo calor que está aqui neste estúdio. Eu, pelo menos, já não aguento. Mas vamos ter umas temperaturas altas e politicamente altíssimas, porque sinceramente eu não sei, acho que o PS regressa aparentemente tranquilo, o Bloco também mais contentinho, o PCP não tanto, e eu não sei como é que a direita se vai desembrulhar para as relativas, sinceramente. Bem, na próxima semana cá estaremos e até para a semana.
O Público fica no ouvido.